Pessoa pergunta: quando é que nós nos uniremos com a hierarquia? Hierarquia, esses seres nos outros planos, não? Que conduzem o processo evolutivo da Terra e que inspiram os seres da Terra para desenvolverem este plano evolutivo. Então, quando nos uniremos com esta hierarquia? Sabemos da existência da hierarquia, conhecemos a hierarquia teoricamente, percebemos a presença da hierarquia muitas vezes, compreendemos que muitas coisas estão acontecendo devido ao trabalho da hierarquia, que se reflete aqui. Podemos ser devotos da hierarquia, podemos ter na hierarquia seres aos quais nós nos dirigimos, aos quais nós apelamos, com os quais estamos mais ou menos coligados com o coração ou com a mente. Isto tudo é comum, é normal. Agora, unirmo-nos com a hierarquia, estar em união ininterrupta com a hierarquia, isto é possível quando em nós não existem mais lutas. Enquanto há lutas na pessoa, enquanto há lutas dentro do ser, ele pode ter contatos com a hierarquia, até colaborando com a hierarquia. Mas sentir a união com a hierarquia permanente, não ficar coligado com a hierarquia através da fé, porque através da fé você sabe que está coligado. Mas sentir esta união, viver esta união, não através da fé, efetivamente, isto é possível a partir do momento em que não há mais lutas dentro de nós. Mesmo as lutas positivas, mesmo quando a gente sai lutando para o bem, não deve ter luta nenhuma dentro de nós. E este assunto de nós não termos mais lutas, de estarmos vivendo corretamente, porque não precisa lutar, não precisa luta de espécie alguma, dentro do ser principalmente, que não precisa. E isto é um dos trabalhos da hierarquia, é ir nos curando desta tendência para a luta, é ir nos curando disto. É esta ausência de lutas e esta união mais estável com a hierarquia que vai possibilitando que a gente receba tarefas maiores e não as tarefas que recebemos, que são tarefas proporcionais à nossa capacidade de não lutar. Porque você não pode estar com uma tarefa sagrada e lutar ao mesmo tempo. Porque a luta é uma coisa que cria karma e você vai contaminar a tarefa, se a tarefa veio do alto. Você vai prejudicar a luz, a vibração da tarefa. Então, nós vamos recebendo tarefas cada vez mais amplas, planetárias, à medida que as lutas em nós vão terminando, desaparecendo. E é interessante porque estas lutas vão sumindo, essas lutas vão se dissolvendo. Aí é que você vai ver realmente como é que se vive. Porque a vida não é uma luta. Então aí você vai aprender a viver. Você vai começar a viver. Não tem mais luta em você. A luta transforma completamente a vida. A luta estraga toda a vida. A luta transforma a vida numa coisa pesada, numa coisa triste, numa coisa dura. A vida não é isto. Porque qualquer movimento de luta que comece em você, qualquer conflito você rejeite. Ponha de lado isso. Ou peça a luz para aquilo não desenvolver. Porque senão você não pode ter uma tarefa ampla. Você não pode ter uma tarefa que corresponda a um campo maior de serviço, de trabalho, de desenvolvimento e de evolução. Então, estes dois pontos são juntos: você estar unido à hierarquia e você estar com uma tarefa ampla, impessoal, e aqui está ligado ao problema da luta. Bem, tem esse tipo de luta que a gente mesmo cria, que são estas coisas que nós podemos renunciar a isto e entrar numa vida mais inteligente, entrar num ritmo mais pacífico, entrar num ritmo ordenado. Mas há também aquela luta que é o confronto das forças positivas, das forças superiores e das forças involutivas em nós. Isto aqui já é outro tipo de conflito, já é outro tipo de luta. E isto é muito interessante, porque nós não somos estas forças. Nós somos seres completamente puros, nós não somos essas forças. Então, quando isto começa, quando isto tem início, mesmo que isto aconteça na matéria, nos corpos, nas células, que você perceba este conflito, que haja esta falta de união entre forças, isto é o teu campo de treinamento para você não se identificar com isto, dizendo, eu não sou esta luta. Aquela luta continua na matéria, mas você não é esta luta. Você saia desta consciência da luta e deixa a luta lá. Você não tem nada com aquilo. Aquilo são forças involutivas que entraram ali, que encontraram uma porta aberta, ou que já estavam na matéria, e ali tem as forças positivas da matéria. Você não se ocupe desta luta. Você deixe isto, que isto vai ser resolvido lá na matéria. Na consciência humana, tem tipos de lutas que você pode controlar, pode evitar e pode não ter, não é? Que é tudo isto que acontece quando você tem desejos pessoais e quando você tem planos pessoais. Aqui começa a luta, é aqui que começa. Então, aquilo que acontece lá na matéria entre as forças, você se desidentifica e aguarde pela graça, aguarde pela cura. Se você se mantém desidentificado, aquilo já não recebe o alimento da tua atenção. E aí curar aquilo é mais simples. A energia de cura vai fluindo sobre aquilo. Agora, tem esta outra luta que surge dos teus desejos que querem ser realizados. Qualquer desejo que você tenha, aquilo vai produzir um movimento, aquilo vai produzir uma luta. E planos pessoais nem se fala, porque os planos pessoais nunca coincidem com os planos elevados. Os planos pessoais nunca coincidem com os planos da mônada, com os planos da alma, com o destino supremo daquele indivíduo. Então, se você quer trabalhar isto, precisa verificar o que você está fazendo por desejo e o que você está fazendo porque é para ser feito, porque está ali para ser feito. E esses planos pessoais, ilusões pessoais, isto tudo é uma fonte de lutas a vida inteira. Agora, a uma certa altura você se reconhece, você observa, você se dá conta de que você está planejando alguma coisa, de que você está fazendo uma coisa, não é porque ela esteja fluindo, você está planejando aquilo. E às vezes não pode deixar de fazer isto, porque isto faz parte da luta humana. Isto gera luta e faz parte da luta humana, tudo isto. Aí você tem que ver se aquilo que está surgindo ali vai ser positivo para o outro, não para você, porque se você for pensar em você neste momento, já começa a luta. Porque aí você já não vai mais ver aquilo impessoalmente. Você, trata-se de você ali. Você vai ver se aquilo, o que vai provocar nas outras pessoas, o que vai acontecer nas outras pessoas com aquilo que você está gerando, com aquilo que você está produzindo. E quando você vê o que está gerando ali, você controla os teus movimentos, você controla a tua ação. E a luta vai diminuindo. Essa luta natural que acontece vai diminuindo. Esse trabalho nos leva a uma purificação, este trabalho nos leva a uma sutilização perfeitamente ordenada, perfeitamente organizada. Então você vai notar que tudo que te começa a acontecer, tudo que se aproxima de você, é para te purificar, é para te sutilizar, é para fazer você mudar de ponto. Você percebe isto nitidamente se se mantém neste controle. Aí você percebe isto nitidamente. E você começa a ver também nitidamente quando é que surge alguma luta em você que é uma resistência a este processo de purificação, que é uma resistência a este processo de sutilização. Aí você vê de que lado você fica. Do lado daquilo que te está trazendo a purificação e a sutilização, ou se você vai ficar do lado da resistência, ou se você vai aumentar a resistência. Vê, todas essas coisas estão acontecendo na pessoa, mas ela não está lutando. Porque ela está reconhecendo, e quando chega o momento dela entrar em conflito com isto, ela não entra. Então, isto tudo que era a luta, vai mudando. Isto não vai mais sendo luta. Isto tudo vai se desenvolvendo de uma outra forma no ser. Quando a gente não impede, quando a gente não resiste a uma transformação desta natureza que está chegando e que está acontecendo, então você já está no caminho de assistir esse processo. E tudo isso que é conflito na matéria, conflito psicológico, luta nesses planos, isto tudo vai se transformando numa luta diferente, até que isto se transforma num ritmo, numa evolução sem lutas e sem conflitos. Mas para isto precisa que a gente esteja atento a um detalhe. A gente jamais se queixar, jamais se lamentar do que está ocorrendo. Quem abre a boca para se queixar, quem abre a boca para se lamentar, para não aceitar, tudo isto enevoa todo este processo, porque se você se queixa, se você se lamenta, você não sabe do que você está se queixando, você não sabe do que você está se lamentando, porque você ainda não tem a clareza para que aquilo chegou. Então você vai se lamentar de quê? Vai se queixar de quê? Se você nem conhece a função daquilo. Então aquilo que acontece, aquilo tem uma função purificadora, tem uma função esclarecedora, quando você está nesse processo, né? Quando você está vivendo esta onda evolutiva. Então, qualquer lamento, qualquer queixa, qualquer desconforto que você sinta perante qualquer coisa que esteja acontecendo, você coloca um obstáculo neste fluir desta construção, desta paz. E outra coisa que no princípio atrapalha bastante este processo é não só você se queixar e se lamentar e se sentir prejudicado pelo que está acontecendo, mas você começar a alimentar ilusões sobre estar numa situação diferente. Sim, bom, eu não estou me lamentando, mas eu posso estar imaginando uma situação diferente, como eu gostaria que fosse diferente. Isto é tão negativo quanto você se lamentar. Isto equivale a lamento, isto é, não aceitar a própria situação, achar que aquela situação deve ser outra. Isto é um lamento disfarçado, isto é um puro lamento. Você querer estar em outra situação, isto é um puro lamento, só que você aparentemente não está se lamentando. Então, isto tudo impede que essas lutas todas se desfaçam, impede que a paz se instale e impede que você realmente se una com as hierarquias. Porque nós começamos a reconhecer uma hierarquia quando este processo, que em nós todos é um processo em formação, em desenvolvimento, já está resolvido, já está instalado. Lá não há luta, lá não há processos, lá não há desejos, então está aí. Quando nos uniremos com as hierarquias? Um dia. E de uma certa forma já devemos estar unidos, porque em algum nível nosso isto já está provavelmente começando a acontecer, em algum nível nosso isso está se preparando, porque senão não estaríamos falando disto aqui. Vocês veem que o homem criou certas coisas, diz que a vida é uma luta, fala de luta pela vida, não é? E é o contrário, é o contrário. A vida é perfeita e toda organizada, e você entre nela e vá que você vive. Todo o resto é criação do homem. Ainda ontem eu perguntei, onde estão as aves que havia neste lago? A pessoa respondeu, mudaram de lugar, nós mandamos para outro lugar, porque as raposas estavam se aproximando à noite. É tão simples. As raposas estão se aproximando, você retira as aves, pronto. Ali já uma luta a menos. E é interessante porque não se caça a raposa, não se expulsa a raposa, não se mata a raposa, se retira as aves. Como é? Retira o objeto do conflito. É, você retira as aves e deixa a raposa. E aqui a pessoa pergunta, que energia fala aqui nas partilhas? Bem, na maioria das vezes o que acontece aqui na partilha é que se recebe perguntas. Então se percebe a energia da pergunta. O que que aquela pergunta está trazendo e principalmente o que que tem que ser transformado ali. E isto é passado pela energia da própria pergunta, que às vezes tem muito da energia da pessoa que perguntou, mas às vezes vem uma energia específica do assunto. Então, a base de tudo, em princípio, é a pergunta que chega. Se procura ver que energia é aquela, que é que está ali. E, na mesma hora, automaticamente, está invocada uma energia transformadora. Ninguém invoca essa ou aquela energia. Fica-se aberto para uma energia transformadora. E aí nós notamos que a energia transformadora que vem é adequada para a energia daquela pergunta. Mas não há nenhuma preocupação a respeito de nada disto. Não há nenhuma preocupação a respeito da energia que veio na pergunta e muito menos preocupação pela energia que está presente respondendo aquela pergunta. Então a própria energia da pergunta atrai a energia da resposta. E cada resposta pode estar numa energia ou na mesma com certas nuances. Agora, aquilo que é respondido, aquilo que é transmitido, isto vem às ideias, porque a única preocupação é transformar aquilo que chega, é mudar aquilo que chega. Então vem as ideias, vêm as ideias de onde elas têm que vir. Às vezes, estas ideias vêm de onde elas têm que vir e elas são revestidas conscientemente pelas palavras. E às vezes elas são revestidas automaticamente. A ideia vem, depois ela tem que ser revestida. Tem momentos em que se tem consciência que está revestindo a ideia, porque se está acompanhando um desenvolvimento do assunto, então a ideia é revestida conscientemente. Não se mexe na ideia, a não ser que surja alguma necessidade durante a reflexão de se introduzir alguma coisa, mas sem desvirtuar a ideia que chegou. apenas se introduz outras coisas porque se fizeram necessárias. Então, nesses casos, o revestimento é mais consciente. Agora, quando a ideia é revestida automaticamente, nos cabe estar observando que coisas estão sendo faladas. Porque se está sendo revestido automaticamente, precisa que você ouça o que está sendo dito. Porque no ser revestido automaticamente, tudo deve ser transmitido com a sua concordância. Porque se estiver revestido automaticamente sem a sua concordância, você pode interromper ou mudar o assunto ou começar uma outra coisa. Então, nisto tudo, tem muito da energia do terceiro raio. Não na forma de falar e na forma de expor. Tem o terceiro raio como um condutor de tudo isto. E é o terceiro raio porque a personalidade de quem fala aqui é de terceiro raio. Parte externa, a síntese da personalidade é de terceiro raio. Então, basicamente, é a energia de terceiro raio que fica contornando isto tudo. Mas a experiência nos tem mostrado que o terceiro raio não se impõe como forma. Ele apenas, como energia de síntese, ele está sempre presente. Mas quando é preciso energia de outros raios revestindo as formas, a gente nota que ela fica com toda a liberdade de entrar e de ser introduzida. E nós preferimos falar disso tudo em termos de energia, assim bem impessoalmente, para não cairmos naquelas coisas, às vezes meio supersticiosas, de dizer que é fulano que está falando, Beltrano que está falando. Isto aqui realmente nós não usamos, porque todas estas coisas não deixam de ser personalizações, e a energia em si é impessoal, e a fonte de onde a energia surge é mais impessoal ainda. Tudo isto que está nos planos intermediários funciona como uma hierarquia transmissora. Mas é muito arriscado nós pensarmos que porque está havendo um fluir de energia que tem alguém falando ali. Isto é muito arriscado. Porque primeiro que esses alguém, que são energias ou que são desencarnados, não falam mais, não tem boca, não tem voz, não tem palavras. Então, quando se diz que algo está falando, isto é muito arriscado, porque como é que ele pode estar falando se a comunicação dele não é mais através da palavra? Então, aquele ser que está ali, ele deve estar em contato com algo. Mas o que está saindo pela boca, em forma de palavras, por mais real, por mais honesto, por mais verdadeiro que seja, está revestido já com a parte da pessoa que está manifestando aquilo. Agora, estas coisas são uma questão de forma de se trabalhar. Tem uma forma melhor do que outra. Então, se a gente estiver em algum lugar e alguém disser, olha, é Mayuma que está falando aqui, se for, melhor. Não é proibido isto, não é proibido dizer isto. Mas esta não é bem a forma daqui. Porque para nós Mayuma não é nada que fale. É outra forma. Mas não tem coisa mais verdadeira, mais real, menos real. Nós temos fé que a forma que a gente usa até agora e que a forma que a gente poderá usar, se tiver que mudar esta, temos fé que será para o bem. Temos fé que será mais adequada para a evolução do grupo e para o desenvolvimento da tarefa que se tenha a realizar. Então, não sei o nome da energia que fala aqui. À medida que nós fazemos a entrega do nosso ser À medida que você se dispõe a servir ao plano evolutivo, a partir desse momento você já está canalizando energias. E as formas de você receber esta energia variam muito, variam de ser para ser. Varia com a energia que está atuando e varia com quem está recebendo aquela energia para transmiti-la, para usá-la no serviço. Então, isto é um campo muito amplo. Quando você está já se ofertando, algum contato com a energia do serviço já está acontecendo. E também com a luz do plano evolutivo. E as ajudas de todas as consciências que estão trabalhando para o plano evolutivo, esta luz está de uma certa forma presente ali. Porque a luz é onipresente. Então você está como receptor, você está como transformador e como irradiador de energias a partir do momento em que você está entregue para o serviço. E à medida que você vai sendo purificado e que você vai sendo desobstruído da sua própria energia, da sua própria força, principalmente da sua mente, à medida que você vai sendo purificado, você vai sendo um terreno cada vez mais fértil e cada vez mais flexível para essas energias atuarem. Vocês têm mais alguma coisa? Pois não.
Nós já fazemos parte de uma hierarquia, ou nós estamos nos preparando para fazer parte de uma hierarquia?
Bem, hierarquia é aquela consciência que conhece a sua própria parte no plano evolutivo. Então, se conhece a sua própria parte no plano evolutivo e se tem a unidade, a união com toda a hierarquia que participa daquele plano, porque não existe hierarquia separada. Não existe você funcionar como hierarquia sem o resto da hierarquia. Isso não existe. Então, precisa que você saiba a sua parte no plano e que você considere toda a hierarquia como parte daquilo. Não existe nada separado na hierarquia. Então, isto aqui é hierarquia. Para você ir se comunicando com isto, para você ir participando disso, ou colaborando com isto, você precisa, na sua consciência humana, ir construindo isto. E na consciência humana, isto é uma batalha. Isto é difícil, na consciência humana. Porque isto não é coisa da consciência humana, isto é coisa da consciência superior. Então, na sua consciência humana, você tem que ir trabalhando isto. As leis de grupo, as leis da alma, da mente superior. Você, no seu nível de personalidade, vai trabalhando estas coisas todas com a máxima inteireza possível. Você vai perceber que você trabalha uma coisa e que você vai conseguir uma pequena porcentagem do que você estava buscando e que a maior parte você não está conseguindo. Isto porque você está treinando no nível humano uma coisa que não é realmente do nível humano. Então ali você vai fazer tudo o que pode, você vai dar sua vida, você vai começar a fazer até o que você não pode e ainda vai ver que não dá no seu nível humano. Mas quando você já fez tudo o que podia e já começou a fazer o que não podia, na hora que parece que não vai dar mais, aí começa a vir a força do alto, e vai se instalando ali e vai erguendo aquilo. E à medida que aquilo for erguido, à medida que aquilo for sendo elevado e que for sendo introduzido numa energia maior, aí aquela consciência, aquele ser vai se tornando hierarquia. Ele vai se tornando hierarquia não é quando ele quer. Ele vai se tornando hierarquia é quando ele vai sendo elevado. Quando ele vai sendo erguido. E ele vai sendo erguido é quando ele já fez tudo o que pôde e na hora que ele começa a fazer o que não pode, aí não tem como, você tem que elevá-lo, porque ele não pode mais. Aí você tem que elevá-lo. Aí ele vai se tornando colaborador dessa hierarquia. Porque é esse sistema que é a vida da hierarquia. Isto acontece imperceptivelmente. Isto ninguém se dá conta de que está sendo elevado, de que isso ninguém se dá conta. A gente começa a se dar conta porque você já fez tudo o que era possível, você está fazendo o impossível, não consegue, de repente começa a conseguir o impossível. Aí que você se dá conta. Bom, aqui não sou mais eu. Aí você se dá conta. Mas enquanto está fazendo o esforço e não está conseguindo, ou você tomou algum caminho errado, ou você está tocando uma tecla que é inútil tocar, porque não é isso, não é esse o caminho, ou você ainda está na fase do esforço e da luta. Mas tem que persistir. Tem que persistir sempre entregando. Entregando sua mente, entregando suas emoções, entregando suas ações. A uma certa altura, aquilo que parecia impossível, que você nunca conseguia, que você já estava fazendo por conta, porque já sabia que não era mesmo, aí começa a acontecer. Aí começou. Isso tem que ir vivendo. Tem que ir vivendo, tem que ir experimentando, tem as coisas irem acontecendo. Porque cada coisa que acontece, com ela você aprende uma coisa. Nesse campo, sabe, não tem como dizer para você como é. Aí tem que você mesmo ir passando, passo por passo. Porque se você souber como é teoricamente, não adianta, não consegue a realização. Precisa realmente fazer. Precisa realmente passar pela coisa e fazendo, e vivendo. Aí é que vai aprendendo. Agora, é muito, de um certo modo, longo isso tudo. Por outro lado, pode se tornar mais breve quando você tem uma entrega perfeita e dá um consentimento. Aí pode ser bem mais rápido. Nós estamos em um mundo, estamos num estado de consciência, em que aquilo que é perfeito está ao mesmo tempo, no mesmo lugar, com aquilo que é muito imperfeito. Característica deste mundo. Neste mundo não tem nada completamente perfeito, nem nada completamente imperfeito. Neste mundo, o perfeito e o imperfeito é tão misturado, que às vezes você mal vê o limite entre eles. Isso é característica deste mundo. Então, neste mundo, né, você pode ver a perfeição. E você vê a imperfeição também, sempre coexistindo, sempre junto, na mesma hora, no mesmo lugar, sempre. Aqui não é dado a ninguém ter a perfeição diante de si, e também nem a imperfeição. Se você tiver olhos para a perfeição, você vê a perfeição em qualquer coisa. Até naquilo que a sua mente diz que é o pior, ali você vê a perfeição, se você tiver olho para a perfeição. E se você tiver olho para a imperfeição, você vê a imperfeição até nos deuses. Acredita? Então, digamos que você esteja vendo um deus. Você está vendo só um lado ali. Porque ali, se você tiver olho, você vai ver a imperfeição também. Deus não é uma coisa estática. Então, este mundo é assim. Então, querer que as coisas sejam perfeitas é uma proposta. Mas nunca vão ser. Eu queria uma prova concreta disso uma vez. Então, eu fui andar no telhado da Catedral de São Pedro, que é uma perfeição da arquitetura, aquilo tudo lá, né? Então eu fui andar lá no telhado para ver se era mesmo perfeito. Não era. Você vendo de longe é aquela maravilha. Se você vai ver de perto, e certos ângulos que você olha, tem uma coisa aqui, a outra lá, fora do lugar. No telhado, lá em cima. Que são as coisas que se veem aqui de baixo. Aí eu fui curado. Basta. Então é isso. Você vê aquela coisa perfeita, o imperfeito está ali dentro. E vice-versa. Você vê aquela coisa tão imperfeita, tão suja, tão pecaminosa. Olhe, porque o perfeito está ali dentro. E aí tem que ver estas coisas ao mesmo tempo. Porque se você achar que está tudo perfeito, você é um iludido. E se achar que está tudo imperfeito, é um iludido também. Então você tem que ver isto junto, convivendo, para você ter condições de estar colaborando aí nesta obra. Nesta obra, na obra da criação. Agora é interessante porque você vê isso tudo assim convivendo, não? Mas se a sua intenção é chegar numa outra coisa, num outro mundo, porque este mundo é assim. Isto não é assim em Vênus, em Mercúrio. Então, você precisa estar aí, sabendo que tudo convive e tudo isso, mas você tem aí uma certa tendência, né? O que você consegue é, diante daquilo que é verdadeiro, diante daquilo que é positivo, neutralizar a influência da outra parte, mas não fazer desaparecer, não anular, porque não pode. Então, se você tem um trabalho de um lado, você ali pode chegar a conseguir que o outro lado não crie obstáculo, que você faça o seu trabalho. Mas a imperfeição está ali, inclusive no teu modo de trabalhar, tudo. Veja, se a gente percebesse isso, o fígado ficaria sadio de imediato. Fígado, rim, estômago, todas estas coisas que ficam doentes, porque a gente não sabe estas coisas.